Olá, internet! Olá, podcasters! Esse é o segundo episódio do Me Fala um Podcast. O podcast que é irmão do Me Fala um Lugar. Se você não segue lá no Instagram, @ Me Fala um Lugar, eu tenho que fazer esse jabazinho básico. Que é muito legal, são várias dicas de vários lugares que são legais por aí, inclusive, principalmente em São Paulo, né, que é onde eu moro. E aí que... No episódio passado, a gente falou bastante sobre podcasts. E o Eduardo, ele trouxe uma dica de podcast em específico, que foi o Malditos Millennials, que tem um episódio que chama Maldita Geração. Se você não ouviu, ouça, é muito legal, que fala bastante sobre a nossa geração, o Millennials, e todos os problemas que a gente tem. E eles trazem um texto muito, muito, muito legal sobre o quanto Millennials estão conectados nesse burnout. E aí, para conversar comigo hoje, falar sobre carreira, transições, etc., eu trouxe duas amigas que passaram por isso, que são amigas incríveis, que é a Luísa Carvalho.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Luísa. Eu já faço essa apresentação agora, Bru, não sei.
Sim, agora
tá bom.
Mesmo.
Eu sou publicitária. Eu conheci a Bru quando a gente trabalhava na Bullet. Minha carreira é dividida meio em duas partes, assim. Eu trabalhei muito tempo em grandes empresas em marketing, depois um tempo em planejamento em agência, e é isso.
E eu trouxe também a Carol Pinheiro, que também tem muita história legal para contar pra gente aí de carreira, né, e transição, etc.
Oi, pessoal, eu sou a Carol. Originalmente eu era advogada, e hoje eu trabalho como publicitária também em planejamento. E é isso aí. E agora também tem uma coisa de... Tô tentando migrar também para ter o meu próprio negócio, ir para o lado mais empreendedor, além do planejamento.
Sim. Além de advogata, é cosmetiqueira. E aí, gente, assim, é um bate-papo, tá? A gente vai conversando sobre tudo isso. Eu queria começar... Tem um trecho, quando o Eduardo falou sobre esse podcast, esse texto e blá, 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 ele ficou muito conectado com uma coisa do tipo, tanto que a gente não consegue se conectar com pequenos afazeres, porque a gente só faz coisas que são grandes, e aí os millennials acabam não colocando a carta no correio, por exemplo. E ele se conectou muito com isso, que ele falou assim, caramba, a gente só faz aquilo que está levando a gente para um outro nível, sabe? De crescimento e tal. Mas eu me conectei muito com um pedaço que fala bastante sobre a nossa relação com o trabalho, que eu acho que tem muito pra gente falar aqui. Eu posso ler um pedacinho?
Claro. Yes.
Ó, então é assim. É um texto que tá no BuzzFeed News, tá, gente? Depois eu vou colocar lá no link no Twitter, @brukevenato, e aí vocês dão uma olhada lá. Então, ó, o texto fala. Somos incentivados a traçar estratégias para encontrar lugares, horários e funções na quais possamos ser efetivamente postos para trabalhar. E esse é o autor aí de um livro que ela está citando, que chama Kids These Days. A eficiência é o nosso propósito existencial. Somos uma geração de ferramentas finamente polidas, moldadas desde que somos embriões para sermos máquinas implacáveis de produção. E aí ela continua escrevendo, né? Esse era um trecho do livro, ela continua escrevendo. No entanto, conforme o sociólogo, alguma coisa que eu não consigo dizer, ele está dizendo que essa eficiência deveria ter nos dado mais segurança no trabalho, salários maiores e até talvez até mais lazer. Em suma, empregos melhores. E ainda assim, quanto mais a gente trabalha, mais eficiente a gente prova ser e piores os nossos trabalhos se tornam. Menores são os salários, os benefícios são piores, temos menos estabilidade no emprego. A nossa eficiência não acabou com a estagnação dos salários, a nossa persistência não nos fez mais importantes. Pelo contrário, o nosso comprometimento em trabalhar, independente do quanto somos explorados, simplesmente incentivou e facilitou nossa exploração. A gente tolera empresas nos maltratando porque não vemos outra opção. A gente não se demite. A gente internaliza que não estamos nos esforçando o suficiente. Olha que
Nossa.
Pesado.
Foda. Sim.
Não é muito?
Eu já... Essa última parte, a gente não se demite e aceita, para mim, é bem diferente na minha vida. Posso compartilhar um pouco?
Pode, lógico.
eu fiz alguns movimentos, né, de carreira, não de carreira, carreira, porque eu sempre fui e sempre serei publicitária, marqueteira, mas acho que a mudança para a agência foi uma tentativa, né, depois de ficar anos em empresa, e uma última empresa que não tinha nada a ver comigo, que tinha uma competitividade, gente puxando o tapete um do outro, falei, bom, agora é a hora de conhecer o outro lado, que eu sempre quis, meu pai é de agência, sempre quis conhecer esse lado, fui para a agência. E passei por agências muito interessantes, acho que a agência te coloca num nível de pressão muito grande, mas eu aprendi bastante. E aí eu tive uma experiência, eu acho que é interessante falar isso aqui, porque você falou de burnout, eu tive uma experiência bem ruim na minha vida, que eu tive uma depressão bem grande em 2016, e não conseguia levantar para trabalhar. E por mais que eu gostasse do lugar, né, às vezes tem isso, né, tem uma coisa nossa.
Total.
E aí me demitiram porque eu não consegui trabalhar. E aí, beleza, me tratei. Cheguei na Bullet, também fiquei super feliz. Era um lugar que me fazia bem. E aí eu me demiti porque eu queria ir para um novo desafio, né? E fui para cliente de novo. E aí foi quando eu vi que realmente não tinha nada a ver comigo, porque era uma empresa com uma mentalidade mega antiga, que, de novo, tinha uma competição de puxar o tapete, cada um por si. E eu gosto de empresas que incentivam a colaboração, né? As pessoas trabalhando juntas por um propósito. Saí de novo dessa empresa, então eu me demiti e falei, puta, não tô satisfeita com isso, e aí vou bancar meu desemprego agora. E passei por um processo de autodescoberta, eu fiz um coaching, enfim, e vi que eu queria lugares que me faziam bem de colaborar um com o outro, né, de trocar e não ter tanta hierarquia. Eu acho que lugares mais horizontais e mais consistentes têm mais a ver com o que eu prezo e cada vez mais com o futuro que eu vejo de millennials, etc. Então, estava nessa busca, fiz um processo seletivo faz agora, nessas últimas semanas, e é muito impressionante, assim, nessa empresa que eu fui falar, a cada entrevista, a primeira pergunta não era assim, porque você quer estar aqui, qual é o seu, né, seu nível técnico, sua experiência profissional, assim, quem é você? Quem é você como pessoa? Como é a sua pessoa como líder, né? Como você lidera a sua equipe?
Uhum.
Então, muito mais preocupada com pessoas. E aí, depois de quase 5 entrevistas e 2 testes, né, que eu acho que eu nunca vi isso antes, porque realmente me colocaram para falar com áreas distintas, para ter opiniões diferentes, que eu acho que é muito importante isso, né? Não é só uma pessoa que tem que decidir, são várias. E aí eu acho que eu vou para um lugar, eu começo na segunda-feira, então torçam.
Ah, que legal.
Sim, ai, boa sorte, sucesso.
Obrigada, e que tem a ver comigo, eu acho. Então, eu acho que na primeira vez na minha vida, eu passei por um processo de autoconhecimento, é muito importante, e esse processo de autoconhecimento também teve a ver com processos de alguns projetos de economia colaborativa que eu fiz parte, daí eu não vou entrar nesse assunto muito, mas também que me fizeram passar por um processo de autodescoberta e ver que eu sou forte em várias coisas, assim, né? Saber o que eu posso trabalhar melhor, o que eu posso trabalhar menos e tal. Então, é isso, acho que eu já falei bastante.
o que eu fico pensando, assim, dessa nossa relação com o trabalho é que, assim, sei lá, tipo, o que você falou agora dessa seleção, do processo seletivo, da forma como as coisas estão sendo feitas, parece muito aquilo que a gente realmente busca, mas o tempo inteiro a gente está buscando esse emprego ideal, assim, se vocês ouviram isso, foi o Gunter batendo as orelhas. Mas a gente está sempre buscando esse emprego ideal, e o tanto que esse emprego ideal não existe, entendeu? Porque a gente foi criado como geração millennial para a busca do perfeito. E aí é muito legal, porque esse texto todo fala muito sobre isso, sobre o quanto que a gente está buscando ser o ser humano perfeito, estar no emprego perfeito, ter a vida perfeita, ter o relacionamento perfeito. E tudo isso é muito desgastante. E a gente acaba ficando sempre muito infeliz. Mas, tipo, será que existe mesmo o emprego perfeito? Sabe? Tipo, você está num lugar, numa posição muito boa, mas você tá indo para uma coisa que tá, você tá acreditando muito, que tipo, puta, agora achei um negócio que faz sentido com a minha
Bru,
vida.
Bru, eu acho que tem muito mais a ver com, não é só o emprego a nossa vida, né? A gente tem que muito pensar isso. São vários campos, várias janelinhas e várias gavetas que a gente abre durante a nossa vida que a gente tem que ser feliz com isso. Eu acho que o emprego é uma parte delas. E aí, quando a gente se enfia num emprego que a gente fica mais de 14, 15 horas por dia, eu, pelo menos, acho que não é saudável, porque eu não consigo viver as outras partes. Né? Tem namorado, tem amigo, tem esporte, tem meditação, tem viagem, tem um monte de coisa que te complementa e te faz um ser humano melhor, que não é só o trabalho que vai fazer, né? O trabalho é uma parte disso.
Sim, acho que você acaba muito queimando o cartucho muito rápido quando você acaba vivendo essa coisa de 14 horas no trabalho, sabe? Quando eu trabalhava em escritório, era uma coisa insana de virar noite, de ter que dormir 3 horas por noite, porque tinha que entregar um trabalho gigante. E eu ainda era estagiária, sabe? Então era uma pressão bizarra. E eu achava que eu estava, tipo, num lugar... Eu estava mesmo num lugar que, tipo, tinha um nome, que em tese ia construir para o meu futuro, mas que eu não consegui viver aquela vida de uma forma saudável, justamente porque o estilo da vida ali não era saudável. Mas quando vocês falam de, tipo, um trabalho perfeito, eu acho que isso é muito doido, porque eu estava conversando disso na terapia outro dia. Eu acabei de mudar de agência. E aí, eu tinha uma. Quando eu estava em escritório, eu tinha uma outra imagem, acho, do que era ser publicitário. Eu continuo amando, não me arrependo nem um pouco de ter mudado de carreira. Mas eu fui muito. Como é que eu posso falar isso? Eu fiquei muito apaixonada pelo estilo muito mais divertido do trabalho, pelo ar muito menos burocrático do que eu fazia.
É, isso porque tem um peso, né? Essa formalização do trabalho
com
tem
certeza.
Um peso que daí a gente Sim. olha, a gente olha para essas outras empresas e aí agências e outras empresas que não têm essa formalização e acha que, tipo, ah, essa flexibilidade fala comigo.
Sim, a gente acha isso, mas ao mesmo tempo é isso que te desgasta de alguma forma. Porque se é flexível no seu horário de entrada, não vai ser flexível no seu horário de saída. Então, tem algumas coisas que...
Ou nas suas entregas, né? No fim de semana, enfim.
É. Exato.
É.
E aí, acaba te consumindo. Então, assim, hoje eu vejo muito mais, acho que o lado bom da publicidade e da carreira, e eu tô super feliz com isso, mas existe um lado muito ruim, que a gente basicamente transforma o trabalho num parque de diversão e acaba não podendo sair nunca desse lugar e acaba não podendo fazer as coisas pequenas que você falou. Eu tenho...
Exato!
Tipo, eu tenho uma imensa dificuldade de fazer coisas pequenas. Tipo, ir ao correio...
Nossa!
É um problema.
É um problema.
Sabe? Tipo, é uma coisa muito pequena e às vezes eu não consigo encaixar, tipo, meia hora da minha semana para ir um dia ao correio.
Então mas por que é um problema, cara? Por que é um problema? Tipo, é meia hora. Se fosse meia hora que você precisasse chegar mais cedo para ir numa reunião de trabalho, você tinha feito.
Exatamente. Mas é que, assim, eu acho que a gente fica muito preso nesse ciclo de eu preciso entregar. Tipo, quando eu falei que eu tava discutindo isso em terapia, eu fui para um lugar agora, claro que eu ainda estou na lua de mel, mas eu fui para um lugar agora que tem uma relação muito diferente. Então, assim, eu efetivamente tenho espaço para fazer um home office, e aí eu posso cuidar, eu tenho duas cachorras, eu posso cuidar delas quando elas precisam, tipo, de uma medicação num horário que eu não poderia estar em casa. Eu tenho um pouco mais de flexibilidade, inclusive de não precisar fazer as 8 horas por dia no trabalho. Se eu entregar o que eu tinha que entregar, era isso, e eu posso ir embora muito mais cedo. Só que, assim, eu até brinquei com a minha mãe outro dia, tipo, eu sou gado, sabe? Eu preciso ficar às 8 horas sentada na cadeira, porque eu me sinto mal.
Mas,
porque a gente se cobra, né?
Exato.
A gente tá o tempo inteiro, tipo, a gente aprendeu a... Que é uma das coisas que também que fala nesse texto, que é muito maravilhoso por isso. A gente tá o tempo inteiro se cobrando de estar trabalhando e fazendo. E se eu não tô trabalhando e fazendo, outra pessoa tá. Porque você tá vendo que tem uma outra pessoa que é mega valorizada lá dentro. E que essa pessoa, ela é mega workaholic. Ela tá sempre conectada. E que não ir pro trabalho, fazer home office, não é uma forma de você... Claro que, assim, nos dia a dia que a gente tem, é um conforto gigante. Você poder, por exemplo, trabalhar de casa, se eu pudesse ficar aqui coçando a orelhinha do Gunter e trabalhando com a outra mão, eu ia ficar muito feliz. Mas, no fim das contas, isso mexe com o teu horário de trabalho também. Porque a gente se sente na obrigação, então, de trabalhar, às vezes, mais do que se eu tivesse ido pra agência.
Exatamente. Mas, Bru, eu acho
porque
que daí isso é uma coisa nossa, né? A gente tem que resolver isso com a gente mesma.
Então, mas isso é uma coisa da geração, não é uma coisa minha, Bruna, ou sua, Luísa, entendeu?
Mas é uma coisa que a gente tem
é uma coisa da
se questionar, porque A gente vai trabalhar também por quantos mais anos, né? Por muitos mais anos. A gente está aqui no auge da nossa carreira, né?
Pois é, e assim, por muito mais anos
Mesmo.
mesmo, porque a geração anterior tinha todo um preparo existia um script da vida muito certo, né? Até a geração dos nossos pais, eles entravam no mercado de trabalho, daí casava, comprava apartamento, já tinha um carro, aí fazia aquela familhinha, não sei o quê, e vai aposentar. A nossa geração, como é que vai ser? Vai aposentar? Não vai aposentar? Não sei como é que vai ser. Acho que a gente tem uma outra relação com a vida e com o trabalho e com tudo isso que gera esse excesso de cobrança e que
E
desgasta,
sabe que eu tenho visto
entendeu?
cada vez mais, se a gente se desapegar um pouco, é difícil falar isso, né? Mas se desapegar um pouco desse trabalho fixo, tem dois movimentos. Um movimento nosso, que é se desapegar do trabalho fixo e aí pensar outras formas de ganhar dinheiro, né? Fazendo sua marca própria, fazendo seu próprio negócio, etc. E também o movimento das empresas, das agências, entenderem que essa geração não pode mais ficar 10 horas por dia no escritório e pode ser mais flexível. Então, se esses
Isso.
dois movimentos acontecerem, talvez dê certo.
Sim, e eu acho que é por isso que o plano B é tão interessante, porque o plano B, ele é o nosso plano de fuga. E aí eu nunca tinha parado para ler o que que é o burnout, né? Tipo, eu nunca tinha parado para ler sobre burnout e tudo mais, tal. E aí eu fui pesquisar, eu falei: "Ah, vamos falar sobre plano B e burnout, vamos ver o que que é." Gente, o cachorro não para, criatura, se acalma. E aí eu vou ler para vocês os sintomas. Eu nunca parei para ler, eu fiquei bem chocada.
Fala.
Porque, meu, é o dia a dia da gente. Os sintomas são: exaustão, que é aquele cansaço do tipo, chegou a segunda-feira e tipo, ai, nossa, tô morta, sabe? O ceticismo, que é quando a gente fica sem reação, com falta de empatia, negativo, ai, nada vai dar certo, tudo é uma droga, não sei o quê, e ineficácia. E é causado pela sobrecarga de trabalho, que a gente sabe, mas pelo controle limitado que a gente tem das nossas entregas, do tipo, eu não consigo ter controle sobre aquilo que eu estou fazendo de trabalho, pela falta de recompensa, olha,
Nossa.
situações de injustiça, conflito de valores, cara, é o nosso dia a dia. E a falta de senso de comunidade no ambiente de trabalho, que é o passando a perna, sabe o que você falou? Era uma competitividade de todo mundo puxando o tapete do outro. É isso, é essa falta de comunidade. E assim, em maio agora, o burnout ele foi determinado lá pela OMS que é
Uma doença.
uma doença, sim, mas uma doença conectada a trabalho. Antes não era, agora é. O que muda muito quando a gente pensa em processos e relações de justiça em empresa. Isso muda bastante. Tá aí, Caroline, né? Vai dar uma dica aí de justiça, se for o caso. Que eu sei que não era você, amiga, mas entendeu? Tipo, foi só brincadeira. Mas, enfim, é um negócio. Tá virando um negócio tão sério que tá sendo preciso rever e nomear e fazer essas conexões. Eu achei muito forte, porque na hora que eu comecei a ler essas descrições todas, a gente pensa muito no nosso dia a dia de trabalho mesmo. A gente passa por isso constante, cara.
Não, total. Total. Eu acho que
Constante.
até a Carol pode falar um pouco disso, porque eu não sei. A Bru tinha me dado um spoiler aqui, que ela também tem um novo negócio, né? De repente é legal falar disso, porque essas novas formas de você se conectar consigo mesma é criar novas formas de ganhar dinheiro. Porque se você não está tão satisfeita no seu trabalho, você tem esses planos B e te deixam mais segura de
Sim,
alguma forma.
exatamente.
Né? Você não depende 100%
Exatamente.
daquilo para ser feliz e para ganhar seu dinheiro no final do mês e pagar suas contas. Então, acho que é muito legal criar essas
Exatamente.
coisas e pensar o que você gosta, o que conecta você com o mundo. Bom, enfim, é isso.
Porque
Não, acho que na verdade essa coisa eu acho que é um pouco poético também, quando a gente pensa na nossa geração, que tipo, a gente tem que trabalhar com o que a gente gosta.
Não é? Pois é, a gente aprende isso, porque assim, só rapidinho,
Claro.
a geração anterior, tinha muito mais determinado o que eles tinham que fazer. A gente não. A gente tem um acesso à informação e possibilidades. Existe uma compensação dos nossos pais em criar a gente e dar tudo que a gente quer, que a gente pode fazer tudo que a gente quer, que a gente bugou, né?
Tem é, então, tanta coisa. A gente que pode a gente fazer basicamente qualquer coisa. E eu acho que exatamente. Isso também é um problema. Porque quando você olha, tipo, pelo menos a realidade da minha família é: o meu pai ficou 40 anos numa empresa. Uhum. E foi isso, esse foi o trabalho também. Dele a vida inteira. E nem sempre, e assim, acho que ele nem tinha espaço para pensar gosto disso, não gosto disso. Tipo, ele tinha uma família ali para criar, porque era bem aquele roteiro, tipo, eu consegui um trabalho, casei, tive filho, e agora eu tenho que criar e cuidar da casa, enfim, manter isso aqui.
Isso.
E a gente tem muito mais possibilidade. Pelo menos, aí eu acho que a gente está falando dentro de uma bolha também, porque, tipo, a nossa bolha tem muito mais possibilidade.
Com certeza.
Mas...
Sim.
Dentro...
A nossa bolha tem muito mais, né? Mas, de qualquer forma, todo mundo tem mais, porque isso está na cabeça das pessoas, seja realmente alcançável ou não. Acho que todo mundo tem na cabeça de que pode muito mais.
Sim. E, tipo, as pessoas efetivamente querem fazer coisas que elas gostam, assim... eu trabalhei 8 anos no mercado de advocacia e eu era extremamente infeliz, aquilo ali não conversava comigo, sabe? Eu não achava o meu trabalho interessante. E aí eu também fui para um processo de coach para também entender quem eu era, sabe? Até porque a minha autoestima, tipo, eu não conseguia entender qual era o meu perfil de profissional. Porque o meu perfil de profissional antes era o que precisar fazer, eu faço. E era isso que eu tinha para oferecer, e por isso que eu trabalhava milhões de horas por dia. E aí foi quando eu fui para a comunicação, e aí eu comecei a, tipo, conseguir me enxergar como uma profissional e o que eu tinha para oferecer para os lugares onde eu ia trabalhar. E aí acho que muito dessa caminhada eu estou levando também para esse meu lado empreendedora. Eu comecei uma coisa há menos de um ano, mas que está caminhando super bem e que eu faço basicamente nas minhas horas vagas. Então, essa coisa do sempre buscar a perfeição, mesmo quando você não tem uma hierarquia e um chefe determinado, toda uma estrutura ali, uma empresa, você também pode, tipo, se cobrar igual, sabe? Que é um pouco o que eu faço.
Exato.
E que eu acho ruim, porque eu basicamente não tenho mais tempo livre. Então, tipo, ou eu tô trabalhando no meu primeiro emprego, que é o emprego na agência, ou eu preciso, tipo, voltar para casa e estruturar alguma coisa da Leve, que é a marca. Tipo, eu me cobro muito, e eu me cobro muito o tempo inteiro. Então, isso é muito ruim também.
O tempo inteiro. E, assim, isso acaba virando mais uma fonte de esgotamento, né?
Exatamente.
E aí é engraçado, porque no começo dos tempos, quando as pessoas falavam de geração millennial, tarará... que até uma matéria que os meninos do próprio Malditos Millennials falam também, as pessoas falavam muito dos millennials como sendo uma geração de pessoas preguiçosas, porque era uma forma de trabalho que as pessoas ainda não entendiam. Porque assim, como é que procurava emprego? Era no computador, né?
Uhum.
Não era batendo de porta em porta, eu ficava em casa no computador. A gente só saía de casa quando a gente tinha um emprego que fazia sentido pra gente sair de casa, então, a gente demorou muito tempo pra sair de casa. E aí, é engraçado isso, tem um vídeo até que uma matéria da Time, que chamava The Me Generation.
Sim.
E aí tem um vídeo de um repórter, que ele falou assim, hoje eu vou passar um dia como um millennial, vou buscar uma camiseta de banda. E aí ele bota uma camiseta de banda, agora eu vou mandar 50 mensagens de texto, inclusive sexting, pra minha namorada. E aí, tipo, tchutchutchu. E ele fazia um monte de merda. E era isso. Ele, passei aqui o dia como um millennial. Tipo, meu, não.
Sabe? Eu acho que isso é generalizar
hoje
demais,
a gente sabe,
né?
O que a gente trabalha.
Não, eu acho
que é total, é caricato, né?
As pessoas, elas ridicularizam aquilo que elas não entendem. Então, se essa não era a realidade dele, ele fez isso até, tipo, como uma forma de expressar o quanto ele não entende o que é ser um millennial ou o que é ser
total,
de alguma maneira.
Total, isso é uma matéria de 2013, tá? É velho. Foi quando, surgiu os millennials. Meu Deus, quem são essas pessoas?
Que não querem trabalhar.
Que não querem trabalhar, E aí depois não. Na verdade, a gente veio quebrando toda uma ordem de trabalho normal. E aí surgiram aquelas mentiras que a gente sempre ouviu, né? Que é tipo assim, trabalhe com o que gosta e não trabalhe jamais.
Not.
Tipo, gente, que lenda. Pelo amor de Deus, note, né?
Note.
Se você ama, tipo eu, também a gente... vai buscando, tipo, se o nosso trabalho não é a principal fonte de satisfação e prazer e reconhecimento, a gente vai buscando essas outras formas de coisa, mas assim, quando vira uma obrigação, a parada fica chata, não importa o quanto você gosta de fazer aquele negócio.
Exatamente. Tipo, eu faço na leve, é basicamente cosmético. E eu comecei tudo isso, tipo, fazendo coisas pra mim, assim. E
aí, aliás, gente, tem que fazer o jabá.
Fala
aqui,
aí, Carol.
Né? Colegas, conheçam o Instagram da Leve, arroba.
Leve.oficial.
É muito isso. Acesse, é muito legal mesmo. Eu só uso o sabonetinho dela, porque é muito maravilhoso.
Estarei comprando.
Por favor. quando, tipo, toda essa história nasceu, era realmente, tipo, uma coisa de... Eu gostava de descobrir o que funcionava, o que não funcionava, como é que fazia, como é que tinha que fazer. Mas hoje em dia tem esse lado ainda, principalmente quando eu vou desenvolver um produto novo. Mas tem o lado de, tipo, eu tenho que entregar porque acabou o estoque, porque eu preciso fazer, e é isso, sabe? Tem que entregar pra
sexta.
Então, assim, eu... Lá, quando eu era uma jovem, Carol... Eu acreditava muito nessa coisa de, tipo, é trabalhar com uma coisa que eu amo para não sentir esse desgaste. Mas, tipo, hoje eu já consigo olhar e falar, independente do que seja, posso, tipo, ficar o dia vendo série, que eu amo também, isso também vai desgastar. Tipo,
é
uma obrigação, você já não vai viver aquilo como um lazer. Como
exato. O funcionário do Netflix, ele vai ter que assistir La Casa de Papel, mas ele também vai ter que assistir aquele outro seriado que ninguém quer
exato.
Ver.
Exato. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente chegou aqui num consenso, não sei, que, meu, trabalho também é trabalho, né, gente? Vai ter parte chata, vai ter parte legal, vai ter
exatamente.
Parte que contribui com a gente, vai ter parte que a gente agrega, vai ter parte que não agrega. E aí, a gente também pode buscar essas outras partes para agregar em outras esferas da vida. Então, no final,
sim.
Trabalho é trabalho.
E que, assim, essas outras coisas para agregar, assim... existe um cansaço também de ficar sempre buscando coisas que são otimizadoras do meu ser humano, né? Então, tipo assim, essas coisas podem ser coisas inúteis. A gente, hoje em dia, não faz coisas inúteis, porque, tipo assim, se eu ficar em casa olhando pra cima, eu não tô, tipo, descansando e relaxando. Eu tô perdendo tempo e preocupada com tanto de coisa que eu não tô fazendo do Me Fala no Lugar, ou aquele texto que eu não tô lendo agora pro podcast... por que eu não tô passeando com o Gunter, por que eu... E a Castanhola, nunca mais eu tirei foto da Castanhola, eu não fiz as coisas, entendeu? Então, tipo assim, tudo bem. As coisas que são inúteis, às vezes são boas também.
Exato, a gente precisa de coisas
tá tudo
inúteis,
bem.
A gente precisa disso. E tem esses apps cada vez mais, esses cursos, como ser eficiente, como render o seu tempo, 5 o'clock, esqueci, society, que as pessoas acordam às 5 da manhã para serem mais eficientes. Gente, calma, sabe?
Não é, pelo amor de Deus, calma. E assim, isso acontece desde a infância. Tipo, antigamente a gente crescia, antigamente não foi a minha geração, né? Porque a minha geração já foi aquela geração da compensação, né? Pois millennial, apesar de velha. Eu já entrei na aula de natação, porque tinha que fazer natação, tinha que fazer esporte. Aí depois tinha que fazer também a coisa do inglês. Aí depois eu fui ficando um pouco mais velha. Vamos fazer também um espanholzinho aqui. Porque tem que aproveitar a infância para ir preparando a pessoa para ela virar um adulto mais pronto. Porque depois ele vai estar mercado de trabalho e competição e não sei o quê. Nada existe pelo bel prazer de deixa a criança brincar.
Depois a gente vê.
Né? Depois a gente vê.
Como
esse seriado aqui, ó, pode ser que seja
que
ruim.
Fez com que a gente sempre buscasse, tipo, uma perfeição inatingível. E sempre buscasse cada vez mais eficiência, que também é inatingível, porque cada vez a gente quer ser mais eficiente.
Porque a gente tá nessa.
Também tive essa infância de vai pra natação, vai pro
inglês,
volta, tem que estudar, tem que ler alguma coisa, você não pode ficar vendo TV terça-feira às 2 da tarde.
Não tipo, pode. Imagina.
Não pode brincar, não pode descer pra brincar, porque agora dia de semana é dia de estudar. Então, tipo, tudo isso traz a gente pro lugar onde a gente tá hoje, sabe?
Total.
Exatamente, que a gente vai aprendendo, a gente é sempre guiado e vai aprendendo a estar sempre estudando, se preparando, até que chega uma hora que eu tô, tipo, cansada, e sou incapaz de me sentir bem fazendo absolutamente nada. Eu me sinto mal, eu me sinto culpada. Porque eu não tô trabalhando, porque eu ainda não cheguei lá, porque eu ainda não tô naquele nível, eu ainda não tô naquele cargo, eu ainda não tô naquele ganho, eu ainda não tenho aquele negócio. Então eu preciso trabalhar mais, preciso fazer mais coisas. E aí,
Mas
e assim, não, é só, de novo, né, tipo, a gente fica nessa do... E aí questiona, ai, que mais que eu posso fazer para trazer significado e coisa para minha vida? Tipo, será que se eu ficar o tempo inteiro nesse emprego, eu vou ser uma pessoa acomodada? Sabe? Porque a gente é isso, né? A gente olha para uma pessoa que tá, ah, aquela ali tá há 1000 anos trabalhando na mesma coisa, acomodada, né? Só pode. Ou é advogada, porque daí tudo bem. Você ficar anos, mas você está construindo a sociedade. Mas, principalmente em agência, quem fica muito tempo em agência, a gente já olha assim, tipo, gente, não é possível.
Eu acho que eu tenho um contraponto aí sobre o que eu vejo, tem um movimento muito grande de pessoas indo morar no interior, indo morar na praia e fazendo seus próprios negócios, não sendo hippie e vendendo brinco na praia, não é isso, né? Mas é, tipo, fazendo outras coisas mesmo. E aí, de novo, falando do plano B, se a gente não está satisfeito com o que a gente está fazendo... De repente, a gente tem que se questionar e, de repente, mudar mesmo. E aí, por isso, também, esse tema da mudança de carreira. Eu acho que, pra gente, nós três, não cabe muito a mudança de carreira, porque eu acho que a gente não quer. Mas eu acho que é legal ver outras formas de renda e outras formas de, sei lá, de se conectar. Mas eu acho que tem isso de pessoas irem morar em outro lugar. E não precisa ser São Paulo, não precisa ser grandes centros. E tão aí também, porque também tem gente já pensando que eu não preciso ganhar uma puta grana pra ser feliz, entendeu? Eu posso viver com um mínimo que me faz bem e que eu sou feliz assim, e eu crio minha família dessa forma. Pra mim ainda é muito difícil pensar dessa forma, tá? Mas eu acho que é legal colocar que existe esse movimento e pessoas que pensam assim.
Não, e pra mim, por mais que eu não queira mudar de emprego, tipo assim, eu tô feliz mesmo hoje. Mas eu fico pensando assim... Eu não quero ficar com família, com 40 anos. Bom, 40 anos não, porque 40 anos eu vou ficar aqui daqui a pouco tempo. Mas...
Não precisa revelar assim, a idade, né, meu amor?
Né, não disse quanto, né? Mas assim, logo
quanto
menos.
Tempo?
Não interessa. E aí, daqui... Eu não quero ficar velha com família, tipo, não sei o quê, nesse estresse, nessa correria, sabe? Numa coisa que não é minha, num rolê que não é meu. Aí que eu fico pensando, tipo, gente, quem que a gente conhece que já tá, sei lá, com seus 50 e muitos, 60 anos, trabalhando, feliz, contente? Ou é dono, ou é sócio, ou não, né? Eu já parti pra essa e foi pra outra coisa. E aí, por isso que pra gente aqui de publicidade é muito importante a coisa do plano B, eu fico pensando também. Porque quando eu ficar velho, eu quero ter alguma coisa que me traga uma renda, mas que seja mais prazeroso e mais leve de trabalhar. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai trabalhar durante muito mais tempo do que trabalhar nos nossos pais.
Sim, eu acho que até tem um exemplo. Meu pai tem quase 70 anos. Ele trabalhou em agência a vida inteira. Ele continua dando consultoria em agência, então é um part-time job, vamos dizer assim. Mas ele pinta, ele sempre gostou de pintar aquarela e desenhar e tal. A Bru até foi na exposição dele.
Foi, nossa, arrasou.
Então,
foi
uma coisa que ele focou depois de um pouco, né, de uma idade X, que ele viu que a agência também não ia incorporar ele ali naquele dia a dia, porque ele tinha uma certa idade. A gente também tem que saber que depois de um tempo a gente não vão mais querer a gente, né? A gente vai ser consultor,
modernidade,
ou, tipo,
né?
A gente vai ser muito caro e tal. Então, por isso o plano B e o que mais te dá prazer é importante. Pra ele pintar, ele sempre pintou desde o começo da vida. Então, depois...
Ele era diretor de arte?
Ele era diretor de arte, ele também era meio que diretor de produção de cinema, de filme e tal. Diretor de criação, enfim, foi crescendo na vida publicitária, trabalhou no grupo ABC por 12 anos. E aí depois se viu, né, não mais querido por essa parte e tendo que entender como ele ia se desenvolver. Então ele virou um consultor e pinta também para reequilibrar a renda ali, né? Acho que é legal isso.
Sim, total. Total.
Meu pai passou por uma coisa parecida, mas ele não tem uma grande paixão. Então, o que eu tô vendo é muito engraçado, porque eu tô vendo ele tentar descobrir uma coisa que ele gosta de fazer, sabe? Isso depois de velho, assim. Então,
tá vendo? Que louco, busca, menina.
Ele também tá nessa busca do, tipo, o que eu gosto de fazer, porque ele também não quer mais, tipo, se esfolar de trabalhar e trabalhar 14 horas por dia, porque não é mais essa realidade dele hoje. Então,
sim,
ele gostaria de trabalhar com uma coisa que ele gosta, que ele fica satisfeito como, né, profissional, enfim, mas também sem precisar se esfolar e passar por todos os perrengues que a gente passa. Então é engraçado, porque eu acho que essa reflexão que a gente está tendo agora é uma coisa que ela nunca vai passar.
É.
Tipo, eu acho
Sim.
que a gente sempre vai ter que olhar para isso, porque o trabalho, tudo bem, ele é uma parte só da nossa vida, mas ele é uma parte muito,
muito.
Significativa.
Muito.
Passa, tipo, a maior parte do tempo nele, hoje em dia.
Muito. Passar... Amigos, dia a dia.
Exatamente. A gente constrói muita coisa do trabalho. Então, é uma parte que a gente sempre vai ter que estar tá olhando e, tipo, a gente vai ter planos B, C, D, Z, porque eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que se reinventar. E aí eu vejo, tipo, meu pai hoje ele tá penando, porque ele passou a vida inteira numa mesma função. Então, hoje, quando ele olha para si, ele nem consegue ver uma coisa que ele goste de fazer, porque ele basicamente sabe fazer uma coisa que é o que ele sempre fez na vida inteira. E é muito legal.
Que é o total oposto da gente, né?
Exatamente, mas eu acho que é uma coisa que, tipo, isso que a gente está vivendo, tipo, com 30 anos, enfim, é uma coisa que a gente vai viver ainda pro resto da vida, sabe? Porque hoje a gente Sim. gosta de fazer isso, mas daqui 2 anos a gente vai ter acabado esse projeto, a gente vai ter entendido que, tipo, ah, eu cheguei onde eu queria chegar com isso, agora eu quero fazer uma outra coisa, e isso não é um problema, porque lá atrás isso era um problema, né? E hoje em dia eu acho que, tipo, é só uma grande descoberta que não acaba nunca
Exatamente.
mais, sabe?
É. Eu acho que a gente também...
E a gente vai... Não, imagina, eu ia só dizer, a gente vai se abrindo às coisas que a vida vai trazendo.
É, eu acho que Exato. A nossa, sei lá, a nossa faixa etária, enfim, tá mais aberta a isso mesmo, né? A se descobrir, a mudar, enfim, ir atrás e não desistir, entendeu? Eu acho que a gente não vai parar mesmo isso, até, sei lá, nossos 70 anos vai demorar um pouco, mas a gente vai ter que sempre se... autodescobrir, ver o que faz sentido, o que não faz, e tudo bem mudar. Eu acho que isso que a gente tem que internalizar, sabe? E falar para as pessoas, qual o problema de mudar? Uma das perguntas que me fizeram na entrevista desse processo que eu passei foi, mas por que você mudou tanto de empresa e de emprego e tal? Eu falei, bom, primeiro porque eu queria entender os dois lados de agência e empresa, e eu me descobri nessa mudança. E eu entendi também que essa mudança me traria benefícios, mas também prejuízos. Por quê? Quando você muda, isso é legal falar, você tem que se provar completamente inteira de novo, né? Todo mundo tem que te conhecer.
De novo.
Todo mundo tem que saber do seu trabalho, gostar de você. Então...
E você fica à mercê da aceitação daquele outro que tá lá, tipo, ué, mas essa menina nem sabe quem ela é, eu vou contar.
Exatamente. Uhum. Então eu falei pra ele, é um desgaste emocional, mas também... É uma descoberta nova, então traz as duas partes das coisas. E aí a gente tem que decidir o que vale mais a pena na hora, né?
Total.
Sim. Isso de se provar tudo de novo é muito doido, porque você migrou, mas você migrou dentro tipo, da área de publicidade. Quando eu comecei.
Nossa, é verdade, Carol, você se. Totalmente.
Eu era, tipo, advogada, eu tinha uma carreira bem resolvida, tipo, eu já tinha um status ok na carreira, já tava tudo andando muito bem, e aí eu me vi, tipo, e agora, o que eu vou fazer, pra onde eu vou, como é que eu começo, sabe? Foi muito bizarro, e aí, tipo, eu vi muita cara torta de, tipo, meu, menina, você nem sabe o que você tá fazendo, eu não vou te contratar, sendo que, assim, tudo bem, eu não tinha... a parte técnica do negócio, mas eu já tinha, tipo, anos de carreira, já sabia, tipo, eu já sabia me colocar mesmo nos lugares e já...
Sim, você tinha uma maturidade,
Exatamente.
Né?
Exatamente, e, tipo, foi muito foda, esse começo foi muito foda, tanto que eu comecei na publicidade, eu trabalhei uma boa parte do tempo sem remuneração, porque eu precisava que as pessoas...
Que tipo, é um absurdo.
Eu precisava que as pessoas me conhecessem. Então, tipo, foi o jeito que eu consegui de, tipo, vou começar de alguma forma. Se é essa forma, então vamos lá. Mas foi complicado mesmo. O começo foi bem desafiador, assim, sabe? Vários momentos
Total.
Eu pensava, gente, o que eu tô fazendo? Sério, tipo, já tava tudo certo. E aí, do nada, eu quis, sabe? Enfim.
Gente, a gente tá chegando no final... Porque, né, o meu objetivo aqui é que seja mais ou menos aí de 40 e poucos minutos. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma última pergunta e eu quero ver a resposta de vocês. Depois eu tenho minha consideração. Mas como vocês acham que vai ser o futuro nosso, sei lá, desse momento de trabalho, desse cenário todo, né, que a gente está olhando aqui?
Nossa, eu acho que é muito difícil responder isso, mas eu vou tentar. Eu acho que, como eu falei, tem uma parte das empresas, agências e contratantes que precisam olhar para funcionários como pessoas, e abrir essas empresas, enfim, como uma estrutura mais horizontal, e que as pessoas possam se colocar mais e não incentivem tanto a competitividade entre as pessoas, porque o trabalho colaborativo, ele enriquece muito, ele traz, essa coisa de cocriar é muito mais interessante. Então, esse é um
Lindo.
ponto. O segundo ponto é a gente tentar, e aí é que eu coloco bem essa palavra, tentar se cobrar menos, porque o trabalho é difícil mesmo, trabalho é trabalho, a gente tem que estar lá, e a gente tem que entregar, e a gente se cobra, mas a gente tem que tentar se cobrar menos, porque, de repente, assim, a gente pode ser mais feliz, e eu acho que planos B são muito interessantes para a gente até não colocar toda a nossa energia no trabalho, Então, o trabalho é uma coisa, mas tem ali, sei lá, a Castanhola, tem o meu podcast, tem o meu Instagram, tem outros grupos que eu participo, tem meu esporte, e aí, não só falando de plano B, tem atividades que pelo menos me fazem muito bem, Fazer esporte, meditar antes de dormir, essas coisas me colocam no prumo para eu conseguir seguir vivendo. Então, eu acho que a gente tem.
Buscar o que te traz energia.
Exatamente.
É isso aí, Caroline.
Ah, eu acho que as coisas já têm mudado muito. Acho que desde que eu entrei no mercado de trabalho, hoje em dia, é claro que existem muitas exceções, é claro que a gente está falando de uma bolha, mas eu acho que hoje a gente vê muito mais espaço para uma economia mais colaborativa, para estruturas mais horizontais e para as pessoas terem mais espaço para a vida pessoal delas mesmas. Tipo, acho que é muito mais comum você ver isso do que era antes. Não acho que ainda é a maioria, mas acho que é um movimento e que vai continuar, pelo menos torço para que continue. E acho que, não sei, talvez a evolução desse movimento seja a gente entender cada vez mais e conseguir internalizar isso e agir conforme isso, que o trabalho, ele é só uma caixinha da nossa vida. Ele é uma caixinha
Isso.
importante, mas ele é uma caixinha só. A gente tem ainda outras caixinhas, que é família, a gente tem amigos, a gente tem saúde, tem milhares de caixinhas que a gente tem que preencher durante nossa vida, também são importantes. E que se a gente só preencher a caixinha do trabalho, vai ficar faltando nas outras. Então,
Exatamente.
acho que é muito essa coisa de buscar o equilíbrio mesmo. E acho que muito já tem sido feito para isso. E muitos outros lugares estão começando a olhar para isso. Porque, tipo, acho que as pessoas trabalham realmente numa quantidade absurda de horas. E isso tem reduzido, pelo menos dentro da minha convivência social, eu tenho notado que mais pessoas estão pensando nisso, sabe?
Sim, eu acho que a nossa geração é uma geração que está vindo com uma mudança muito grande e a gente tem todos os males e os benefícios dessa mudança. Parte disso é a nossa liberdade enorme de fazer tudo que a gente quer, de escolher a profissão que eu quero, de buscar o que eu quero, a hora que eu quero. Se eu fui 10 anos publicitária e agora eu quero ser bióloga, tá tudo bem, ninguém vai me criticar, mas ao mesmo tempo eu trabalho muito, eu tô o tempo inteiro conectada nisso, eu me cobro muito. A gente não vive o presente se preparando para o futuro, porque um dia eu vou ter uma carreira, eu vou chegar lá e eu vou estar tranquila e aí eu vou aproveitar. Nunca chega esse futuro, a gente está sempre sendo explorado por um monte de empresa que ainda não entendeu esse novo formato de trabalho, mas eu tenho fé que no futuro. Isso tudo que a gente está trazendo, construindo, vivendo, vai ser usufruído pela próxima geração como um novo formato de trabalho mais saudável, mais fluido, mais, enfim, melhor, né? Para as pessoas e para as empresas.
Também acho, Bru.
Mas
Gente, eu fiquei muito feliz. O papo é muito bom, tem muita coisa que eu poderia falar sobre isso, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre isso. Muito do que a gente falou tem a ver com empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo pode ser o nosso próximo podcast. Então, assim, se você achou interessante tudo que a gente falou aqui, entra lá no Twitter, arroba Bru Kevinato. Eu ainda não tenho o Twitter do Me Fala Podcast. Pode ser que eu tenha um dia, pode ser que eu não tenha. Entra lá, conversa, manda. Nossa, quero ver mais isso. Me fala mais sobre aquilo que vocês falaram que é muito legal. Quero ver esse tema aqui. O próximo provavelmente vai ser sobre empreendedorismo, porque é muito legal esses planos B todos virando empresas de verdade e a facilidade que a gente tem para fazer isso funcionar. E aí vamos saber, né, lá, quem vai vir participar, não sei, gente. Meninas, obrigas.
Amei, bro.
Obrigada pelo convite.
Nossa, eu que agradeço muito, estou muito feliz. E é isso, gente, ficou aqui mais um Me Fala um Podcast.